Programa Entre no Jogo.
Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Olá, sejam bem-vindos. Esse conteúdo é uma produção da Central de Notícias do Ninter em parceria com a TV Profissão. Eu sou Evandro Tozin. E estamos começando agora o programa Entre no Jogo, programa que aborda futebol, mas também outros esportes. E hoje temos um convidado muito especial aqui, que é o William Caico. Seja bem-vindo, William.
Muito obrigado, Evandro Tozinho. Obrigado ao Ninter. Muito boa tarde para todos aqueles que estão nos ouvindo agora, né? Obrigado pela participação aí. Só tenho que agradecer primeiramente o convite de estar aqui com você hoje no programa.
Legal, é um prazer te receber, William. Então, o William, ele que é empreendedor, ele é fundador de uma agência de marketing esportivo, a K10, e também é estudante de jornalismo aqui da Uninter. A gente vai conhecer um pouco sobre a trajetória do William na edição de hoje. E primeiramente, eu vou pedir para o William falar um pouco sobre ele, né? Contar um pouco da trajetória dele também, para ele compartilhar com a gente por que você escolheu o curso de jornalismo.
Então, Evandro, a resposta não é muito difícil não, né? Como muitas pessoas que me conhecem sabem que eu sempre fui apaixonado por futebol, desde criança, né? Aprendi a gostar desse esporte, esporte que não só eu, mas milhões de brasileiros e de milhões de pessoas pelo mundo gostam. E eu escolhi o jornalismo porque eu queria falar de futebol, né? Uma certa vez, um amigo meu trabalhando falou: William, por que você não vai falar de futebol, cara? Trabalhar, ganhar dinheiro falando de futebol, né? Não, você só fica aqui falando de futebol. E eu levei isso a sério. Comprei uma câmera e falei, vou tirar fotos, quero ser fotógrafo de futebol. Mas eu pensei, não quero ser só fotógrafo, eu quero também poder opinar sobre futebol. Então procurei saber como que era um curso de jornalismo e consegui uma bolsa para estudar jornalismo. E foi, a Uninter abriu as portas e eu consegui conhecer um pouco mais sobre essa profissão, que eu sou muito apaixonado e eu consegui usar ela no que eu mais amo, que é o futebol.
Que legal. E também o William, que fez essa escolha, uma curiosidade, né? O nome da agência dele se chama K10, né? Então, como que surgiu essa ideia, né? Foi durante uma aula que vocês tiveram do curso de jornalismo, né? Então, como que surgiu essa ideia de criar a agência de marketing esportivo? Me contaram aí que surgiu em uma aula de planejamento de produtos digitais. Como é que foi essa ideia, esse lampejo?
Então, já aproveitando que vamos falar dessa matéria, planejamento de produtos digitais, quero mandar um abraço para o professor Alexandre, que na época era coordenador de publicidade, né? E isso daí é muito interessante, porque eu sempre ficava na aula pensando assim, o que, que eu posso usar essa matéria no futebol? E até um certo dia eu já tinha um projeto que eu participava, que era o Estação Futebol, né, junto com meu amigo Nilo, o Alisson e o Cris, quero mandar um abraço para cada um. E eu pensei, não, mas eu não quero ficar só dentro do estúdio falando de futebol, eu quero ir também para o campo. Então, eu entrei numa agência, o professor Alexandre explicando o que era uma agência, qual que era o serviço da agência, eu falei, poxa, que eu vou criar uma agência de marketing esportivo. No final da aula, fui e conversei com ele. E nós tínhamos que apresentar um trabalho, né, referente a uma fanpage. Eu falei, vou criar uma agência. E o pessoal, eu tinha um amigo que me chamava de K10. Ô, K10, ô, K10. Porque eu jogava com a 10 no time. E meu apelido é Caico. E eu falei, vou chamar de K10. Né? Gostei do nome, até porque tem o R10, que é o Ronaldinho Gaúcho. O R9, né? CR7, não pode esquecer dele. E eu falei, vou ser o K10. Então, agência K10. Mas eu comecei atendendo empresas, times de futebol, onde a oportunidade de apresentar meu trabalho, que eu estava, o que era meu trabalho? Filmagem, textos, fotos, desenho de artes, e eu apresentava esse meu trabalho. E quando o professor falou isso, eu falei, não, e começar a gerenciar o Estação Futebol, colocar ele para cobrir jogos. Então, ali começou a agência K10. E porque eu também tinha um time de futebol amador, eu fazia alguns serviços. Então, eu falei, pô, por que levar esse serviço para outros times amadores, né? E aí foi surgiu a K10. Nessa matéria do professor, e também na matéria ele explica, né, como você trazer patrocinadores, como você ganhar o público ali no público digital. Então, eu chamei um amigo meu e falei: vamos criar um campeonato, um evento para poder divulgar a marca, né, trazer times de futebol, trazer o público para dentro de um espaço onde que nós vamos criar a marca. E ele topou. Junto com a minha namorada, né? Cada um cuidou do seu conhecimento ali dentro da agência. E graças a esse trabalho que nós fizemos, o primeiro evento, nós já tivemos que fazer o segundo evento, já tivemos que fazer o terceiro evento, e assim foi. Até no dia de hoje, nós já fizemos 11 eventos e começamos numa quadra maior, menor, onde que abriram o espaço para a gente. E hoje nós estamos localizados dentro do Shopping Sports, que é o único shopping da América Latina com quadra de futebol 7 coberto.
Legal, legal. E que região que fica, William? Só para a gente situar, que região que fica esse espaço que vocês estão atuando? Que bairro que fica em Curitiba?
O Shopping Sports fica no Xaxim, na frente. Francisco de Rosso, no bairro Xaxim, Evandro.
Legal, legal, legal. Então, e também conta um pouco, William, como que foram essas primeiras experiências, né, cobrindo os campeonatos, né, do futebol suburbano e também as primeiras participações que vocês fizeram, né? Quais foram os desafios logo no início?
Evandro, quando você começa a entender em algo, são muitos desafios que vêm no decorrer da caminhada. Então, o primeiro desafio que nós temos é atender o público. Você tem um público, você tem que fazer algo para ele. O que eu vejo de muitos empreendedores que eles querem fazer, eles não público, eles fazem o que ele gosta, assim, né? Eles fazem um trabalho para ele. E ali foi o primeiro desafio: o que que o público vai querer? Então, nós fizemos uma pesquisa e olhamos a necessidade do nosso cliente, né? Dos jogadores. Então, hoje o slogan da K10 é tratando o futebol com profissionalismo. Então, nós fomos no futebol amador e não fizemos nada demais a não ser tratar o futebol com profissionalismo. Então, como eu trabalhei no profissional também, eu trazia muitas experiências para o futebol amador, como eu trago até hoje. Então, isso que foi um diferencial da K10. E os desafios, né? Que quando você trabalha com futebol amador, você trabalha com um público que já venha sendo acostumado lá de trás a ser tudo amador mesmo, eles fazerem do jeito que eles querem, né? Então, os jogadores, eles. Até hoje, alguns que não estão acostumados com o projeto, ou quando chega a primeira vez, eles sentem a diferença das outras organizações de esporte, de futebol 7, que é a modalidade que nós trabalhamos, a diferença da K10, né? Em questão de disciplina. Disciplinar o futebol amador, posso te falar que é o maior desafio que nós temos. Porque eu sempre uso essa frase e costumo dizer a todos. Quando me perguntam, temos craques de bola, nós temos os melhores jogadores que podemos ter. Posso te dizer que vamos dizer, no futebol amador, tem melhor jogador, um jogador que pode ser melhor que um jogador profissional. Então, o futebol amador, nós temos jogadores craques que não conseguem aceitar a disciplina, ser disciplinado, e daí ele vai jogar no futebol amador. Porque ali ele pode. E quando você fala de futebol, o futebol extra-campo, eu posso te falar. O melhor do futebol é jogar.
Uhum.
Então, assim, quando você coloca alguma disciplina nessa questão aí, fica bastante desafiador.
E me vem uma pergunta aqui, até agradecer a participação aqui também da Camila Bedinotto e também do nosso professor, né, professor André Corradini, né, ele está parabenizando você pelo seu trabalho, e ele também traz uma pergunta que é bem bacana você compartilhar sobre esse perfil empreendedor que você tem. Você desenvolveu também um plano de negócios para ter esse projeto, né? Conta um pouco como é que você fez esse projeto aí.
Então, já quero agradecer, né, o pessoal que está mandando pergunta, agradecer o professor André, que também foi muita experiência que eu ganhei com ele, ele foi um excelente professor, tem um carinho especial por esse palmeirense. E assim, quando eu fiz o plano de negócio, a Cadeia já tinha sido vida, então nós estávamos, acho que num meio de trabalho, sabe? E quando ele chegou e falou assim, ó, agora vocês apresentou o que é um plano de negócio, eu falei, caramba, chegou no momento certo. Chegou no momento ideal e é isso que eu preciso. Então, assim, eu agradeço muito ele ter me apresentado um plano de negócio, porque eu vi que ali eu teria um controle da agência K10. E não só um controle presente, mas como um controle futuro. Eu comecei a ter um outro discernimento na questão de pensar no, vamos dizer, hoje nós estamos em 2021, um planejamento não só para 2021, mas que possa chegar em 2022, a gente saber se conquistamos ou não os nossos objetivos. Então, dentro do plano de negócio, você tem que ter a percepção e a certeza se é aquilo que você quer realmente, que dentro, né, de um empreendimento, você tem que ter várias características, né, o empreendedor tem. E às vezes, quando você inicia, você começa a aprender essas características na prática, no seu dia a dia, quando você começa a praticar mesmo, né? Agora, você lê sobre empreendedorismo e praticar, tem uma diferença, sabe? Então, o plano de negócio me deu uma direção, me deu um norte para eu saber o que eu estava querendo e o que eu queria da K10 para o futuro.
Legal, e aproveitando também esse embalo, né, falando do empreendedorismo, como que você vê o aprendizado, né? Porque você foi testando e foi na prática, né, vendo o que estava dando certo, o que não estava, né? Quais foram as habilidades e competências que você foi desenvolvendo ao longo do tempo, William?
Então, assim, quando você começa a empreender, Wander, você ter, igual você falou agora, né? Tem que ter. Você vai ter que ter uma visão a mais que você vai aprendendo no trajeto. Eu vi assim, que para você ter iniciativa e busca de oportunidades. Então, o empreendedor, aonde que ele esteja, ele está atrás de oportunidades. Então, isso daí você tem que saber da sua característica, né? Igual um exemplo, quando eu vou dentro do estádio de futebol, hoje eu assisto a partida, assim, eu participo daquele evento. Por isso que sempre eu falo para as pessoas, vocês têm que deixar, vamos dizer assim, deixar a emoção e a razão juntas. Você pode ser uma pessoa, né, que deixa passar essa oportunidade. Então, aí você vê uma característica de empreendedor, né? Igual você também comentou, a característica que eu vi que eu tinha muita persistência também. Então, isso daí conta muito, você ter essa persistência. Querer querer buscar mais tempo para você não abandonar o projeto que já deu certo, né? Mas pelas dificuldades e desafios também. Você tem riscos, saber o que pode acontecer e você, igual, chegou a pandemia, muitos empreendedores não conseguiram sobreviverem devido a isso, que não tinha esse cálculo, né? pelo momento atual. Então, o plano de negócio ajuda muito isso, né? Você saber dos teus investimentos. É, daí entra um pouco de jornalismo, que é busca de informações também. Por isso que eu acho muito importante o estudo da comunicação dentro do negócio. Então, você consegue procurar e buscar informações, estudar sobre concorrentes, né, estudar o seu público. Isso daí, essa pesquisa que eu aprendi a fazer dentro da faculdade me ajuda bastante, Evandro.
Uhum. E também, né, para a gente falar de uma curiosidade, que é o campeonato de futebol 7, né? Ele cresceu muito ao longo do tempo e esse é um dos espaços que a agência acaba atuando, né? Isso. Como que você avalia o crescimento dessa modalidade? Se você quiser também aproveitar o gancho e explicar, né, o que muda em relação ao futebol?
O futebol 7 é uma modalidade nova ainda no Brasil, né? Ela vem aí, aproximadamente, ela tem 20 anos a 30 anos. Né, ela começou a se fortalecer no Rio de Janeiro, veio para Curitiba, e a diferença do futebol 7 com o futebol de campo é que o futebol 7, o campo é menor, né, o futebol é de grama sintética, mesmo que o futebol de 11 hoje, né, alguns estádios aí no Brasil já estão aderindo à grama sintética também, por questão de custo-benefício, mas o futebol 7, ele tem apenas 7 jogadores, como se diz, né, futebol 7, que é 6 atuando na linha e um no gol. As regras também são modificadas. Claro que algumas regras ou outras, sim, são iguais do futebol de campo, mas o futebol 7 já são 2 árbitros por partida. Mesmo tendo algo... O que acontece? Futebol 7 hoje ele não é profissional ainda, porque nós temos muitas federações, sabe? Temos só aqui no Paraná, nós temos 4 federações paranaenses. Sim, a agência Cadex, como uma... organizado sempre buscando dessas federações. Porém, quando a K10 se estabeleceu no mercado, essas federações, elas já tinham cada um seu viés ideológico. Então, isso causa uma dificuldade da K10 fazer essa aproximação. Claro que nem todas pensam assim, vamos dizer assim, tem essa divergência de opinião. Eles querem essa unificação. Sempre tem uma ou outra federação que tem um lado particular do dono ação, ou de quem trabalha na federação. Isso acaba prejudicando. E já a federação, né, de futebol de campo, que é a Federação Paranaense de Futebol, é a única no Brasil, registrada pela CBF, maior entidade do Brasil, né, e Conmebol, que é a maior da América. Porém, eu acredito na profissionalização do futebol 7, né, no decorrer dos anos, mas para isso nós temos que ter essa unificação das federações para os times não ficarem sem um acompanhamento, porque uma federação é muito importante para um time de futebol, independente se seja de campo ou futebol 7, até para ajudar na organização do time.
Legal, e também, ó, pode...
A K10, né, você até falou da K10. A K10, nós já fizemos 11 competições, né, a Taça Paraná, Copa Ouro, Liga Foot 7, Sports Cup e a Soccer League 10. Então, essas competições ajudaram muito, mas muito, assim, a gente experiência nessa modalidade.
E também, aproveitando que a agência também, o trabalho que o William desenvolve também tem um pouco de responsabilidade social, né, que tem aquela preocupação também com a comunidade, né, em alguns eventos, né, dessas competições que são realizadas, o William, em conjunto com a agência, no momento da inscrição para os campeonatos, ela arrecada alimentos, né, entre os times e atletas que participam dos eventos. Como que funciona essas ações que você realiza, William? Inclusive, uma das comunidades que você ajudou foi a da Vila Osternac, lá no sítio cercado. Conta pra gente.
Isso, Evandro. Dentro da K10, nós temos um projeto que se chama É Mais Que Futebol. Por que que nós criamos esse projeto? Porque todo mundo tem esse costume de falar futebol é 11 jogadores de cada lado correndo atrás de uma bola. E eu sempre escutei isso, né? Ah, mas futebol, futebol. Eu falei, não, então eu tenho que levar. E também pelo fato de sempre ver meus avós sempre contribuindo com a sociedade, né? Claro que eles, um recurso financeiro, mas ajudavam no que podia. Então, nós da K10 fizemos um certo dia uma reunião e falamos agora, para o atleta jogar algum campeonato, no momento da inscrição, ele precisa doar 1 quilo de alimento. Então, por competição, nós conseguimos arrecadar aproximadamente 500 a 600 quilos de alimento, onde nós fazemos essas doações nos bairros próximos das quadras onde nós promovemos nossa competição. E o primeiro bairro foi o bairro Sítio Cercado, porque eu sempre morei no bairro Sítio Cercado. Então, assim, eu vejo que eu tenho um momento de gratificação por esse bairro, pelas pessoas que estão no bairro, né? Até porque tem muitos atletas também que jogam. Então, assim, não é somente a K10, mas quando eu falo desse projeto É Mais Que Futebol, é a K10, é os times, é cada presidente ou diretor do futebol amador e os atletas também que contribuem com esse quilo de alimento para poder fazer essas doações, principalmente para carrinheiros, para esse pessoal que ajuda, né, a prefeitura reciclando lixo, lixo descartável. Então, nós acordamos cedo, separamos os kits de alimentos e entregamos para os catadores de recicláveis. E nós sempre fazemos no bairro Sítio Cercado e também no Caximba. E o último que nós fizemos agora, nós fizemos aproximadamente 100 marmitas e levamos para o pessoal da região central. Daí foi uma ação com os moradores de rua.
Legal, William, trazer essas ações, né, que são realizadas socialmente, né, tanto pela agência, né, que você se mobiliza para poder ajudar o próximo, né? E também uma coisa que eu queria trazer como pergunta também para o William: durante o curso de jornalismo, você desenvolveu ali o projeto chamado Rádio Web Estação Futebol, né, o que te ajudou também a entrar, né, nesse meio do rádio, né, e também um pouco nessa área esportiva. E também você já trabalhou na rádio do Paraná Clube, com transmissões. Conta um pouco para a gente sobre essa paixão pelo rádio também que você tem.
Quando eu entrei na faculdade, Evandro, eu entrei e participei do programa Radiola Esportiva. E achei muito bacana o programa, poder o rádio, ele, eu acho, não tenho certeza, né? É o início para todo estudante de jornalismo, principalmente para aqueles que têm vergonha, né, de estar na frente da câmera. Então, ali no rádio, você aprende a se desinibir, falar mais, ninguém está tirando, então vou falar o que eu quero aqui mesmo, né? Falar um pouco do meu conhecimento. E agora, quando você está à frente da câmera, já se sente mais com vergonha, fica mais vergonhoso. Então, eu, fazendo rádio, eu percebi que seria fundamental eu começar pelo rádio. Então, eu comecei na Radiola Esportiva, depois no Estação Futebol, Rádio do Paraná. Fazem 3 anos que eu trabalho na Rádio do Paraná Clube, e lá eu aprendi a me desenvolver muito, né? Então, quando nas matérias dentro da faculdade ali, você vai aprendendo de rádio, você começa a ter a percepção que rádio é, vamos dizer assim, é o primeiro passo para você se tornar um grande jornalista.
Legal. E também, para a gente falar de outra curiosidade, vou pedir então para o William explicar o que é o marketing esportivo, né? Já que não é só o jornalismo, né, que ele acaba trabalhando, né? Faz lá, a agência dele trabalha com assessoria, né? Essa parte de desenvolvimento, né, de banners, né? Então é um pouco também relacionado à comunicação, né? Um pouco relacionado à publicidade e propaganda, também está relacionado. Mas como é que é esse trabalho de marketing esportivo que vocês realizam, né? E também para ajudar, né, explicar o que é esse conceito, né, na prática.
Então, o marketing esportivo é um segmento do marketing, né? Ele tem o objetivo de criar negócio e atrair clientes para empresas inseridas no esporte. Esse é o marketing esportivo, né? Ele atua como uma plataforma de comunicação, engajamento e relacionamento entre o esporte, e quando se fala de esporte, atletas, clubes, né, os campeonatos, os torcedores e apreciadores do esporte. E coloca as marcas também em relação uma com a outra, em convergência. Então, e quando você começa a praticar isso, né, trabalhando com eventos, e principalmente em eventos, nós precisamos dessa capacitação do marketing. Você não faz é a publicidade também. Eu até lembro que na aula de jornalismo, meus amigos me falavam: ah, você é um jornalista com alma de publicitário, você tem que fazer publicidade. E eu sempre falei: não, mas não é, que o jornalismo também sobrevive da publicidade, como a publicidade também sobrevive do jornalismo, né? Eu acho que andam lado a lado. E depois eu conheci esse lado do marketing esportivo. Quando você consegue fazer, vamos dizer assim, de uma marca, você cria produtos dessa marca ou traz empresas, cria produto dessa empresa. Então, quando se fala de marketing esportivo, é mais ou menos isso, né? A relação das marcas, que hoje a agência K10 Alho, né, pega uma marca, insere ela no mercado esportivo, né? Coloca ela dentro de clubes de futebol, escolinhas de futebol, dentro de eventos esportivos, onde está a concentração, né? É difícil explicar quando vocês falam de uma Copa do Mundo, onde que milhares de pessoas estão envolvidas. Então, você consegue, num espaço de tempo, que é a Copa do Mundo, em um mês, você consegue trabalhar uma marca dando muita visibilidade nela. E com isso, o retorno da venda, né, do produto. Uhum. Então, o marketing esportivo, podendo assim ser bem claro, né, no, é mais ou menos isso. É trazer a marca 10 estar dentro do Shopping Sports, que, né, o nome já diz Shopping Sports, mas vem relacionando muito esse trabalho aí do marketing esportivo com o jornalismo. E igual você, o tema, né, empreendedorismo também. Então, eu acho que essas três palavras hoje fazem a K10 ser a agência de marketing esportivo que é, se tornando referência e cada vez mais buscando seu espaço no mercado aí do esporte.
Então, William, estamos chegando ao fim aqui. Primeiramente, agradecer, né, a tua participação. Né, realizando essa entrevista aqui hoje, né, no programa Entre no Jogo. Então, queria que você falasse um pouco de expectativa para o futuro, né, quais os projetos daqui para frente, e que você deixasse um recado de estímulo, né, para outros alunos ou estudantes que queiram tanto estudar no campo da comunicação, mas que também desejam ser empreendedores, né? Então, queria deixar esse espaço final para você deixar essa mensagem.
Então, assim, igual eu falo, o empreendedor é aquela pessoa que tem uma facilidade de entender. Então, todas as pessoas conseguem fazer essa identificação, né, de problema, que você é solucionar o problema. Então, você chegou no mercado solucionando um problema. E solucionando esse problema, ela criou oportunidades e necessidades. Então, quando que eu posso falar, e quando eu tenho a oportunidade de comentar com alguém ou com algum estudante de jornalismo ou de qualquer qualquer curso, eu falo assim, a sala de aula, se há oportunidades para você. Você não pode, a cada 10 surgir, porque eu reprovei numa entrevista na rede massa. Veio o Silvio Santos na minha cabeça, se a concorrente não vai abrir uma oportunidade para mim, eu vou fazer a minha oportunidade. E foi a agência K10. Eu dei a oportunidade para mim. Então, assim, eu falo para todo estudante quando eu tenho a oportunidade de falar, então eu falo assim, dentro da sala de aula, não só estude, busque algo para você, não para os outros. Primeiro você tem que buscar algo para você. E a oportunidade está dentro de nós. Quem pode criar a oportunidade é eu, é você, é cada pessoa que está dentro da sala de aula. Buscar o conhecimento e colocar em prática. Se alguém não abrir a porta para você, você abre. Está resolvido hoje. Nós conseguimos, através do Instagram, do Facebook, do YouTube, a criar algo de graça. Até porque hoje todo mundo tem celular, é só ligar ali e comentar alguma coisa. Então, o que eu tenho a dizer é isso, Evandro. A minha inspiração sempre foi buscar o pai e meu avô, que sempre buscou a verdade, conhecimento, porque na época deles não tinha essa oportunidade de estudar. E quando minha mãe e meus padrinhos abriram essas oportunidades para mim, eu busquei. Capacitei cada característica do William Caico e hoje coloco isso em prática junto com a minha equipe da agência K10 e todos aqueles profissionais que abrem as portas para mim. Então, essa mensagem que eu deixo, eu quero agradecer primeiramente aos meus pais, aos meus padrinhos, amigos e todos aqueles que acreditam no projeto K10. Agradeço profundamente todos os professores que tiveram a paciência de ensinar o William Caico dentro da sala de aula, porque não foi fácil. A gente não é fácil estudar, passar 4 anos dentro de uma sala de aula, muitos desafios. E agradecer também ao Ninter, que sempre apoiou, sempre me ajudou, né? E está novamente abrindo as portas para eu poder falar do meu projeto. E agradecer você, Evandro, pela entrevista de hoje.
Legal, então agradecer o William, né, que compartilhou um pouco da sua história, da sua trajetória no campo da comunicação, né, e também inspirando, né, outros alunos, estudantes, né, a desenvolver um caminho de sucesso, né, um caminho que tem seus desafios, mas que pode ser trilhado de uma maneira como o William tem feito. Então, agradecer a presença do William. E a gente se despede do programa Entre no Jogo. Semana que vem temos mais uma entrevista. Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento.
Programa Entre no Jogo.